6:30 da noite no Maracanã. Para este jogo, o técnico Carlo Ancelotti já tem 3 desfalques certos. Os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos e também o atacante Gabriel Martinelli. Esses jogadores estarão envolvidos na final da Liga dos Campeões entre Arsenal e Paris Saint-Germain no sábado. Depois desse amistoso contra o Panamá, na segunda-feira o Brasil viaja para os Estados Unidos, onde vai se preparar para a Copa. Mas antes, teremos o amistoso diante do Egito no início de junho, antes da abertura da Copa do Mundo. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
Aí, as primeiras da seleção, e vamos continuar com a seleção brasileira. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou hoje que Neymar tem uma lesão mais grave do que o esperado. O jogador realizou novos exames em Teresópolis após se apresentar na Granja Comari. As imagens demonstraram uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. Vamos ouvir agora o médico Rodrigo Lasmar.
Bom, atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Tá? O atleta, ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado, claro. Conosco, ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa, a princípio, é essa.
Tá aí, a expectativa, a princípio, é essa: 2 semanas de preparo, de tratamento com o Neymar, para deixar ele pronto, Zezinho.
O Rodrigo Lasmar é um médico já há muito tempo à frente da seleção brasileira.
Vem de pai para filho,
de pai para filho, o doutor Lídio Toledo, né? Que foi também médico da seleção brasileira na década de 62, 70. E agora ele tá, e vamos esperar que o Neymar, né, venha se recuperar, porque não pode ficar com um jogador, né?
Meia boca
na seleção, tendo outros jogadores aí. Mas eu vou dizer o seguinte, eles vão esperar 2 semanas. Se ele não se recuperar, vai ser cortado, com certeza.
Aí a opinião de Jota Mello, e o Marinho Oliveira está ligado conosco aqui pelo Instagram, dando o prazer da sua audiência. E o Fluminense, hein, segue firme na busca pelo bicampeonato da Conmebol Libertadores. Ontem, o tricolor venceu o La Guaira por 3-1 no Maracanã e foi beneficiado pela derrota do Bolívar para o Independente Rivadavia por 3-1 também, e garantiu a vice-liderança do Grupo C. Você já tinha visto isso, Jota Mello? Torcedor e jogadores ficar no gramado igual ficaram aqui. Eu vi. Ah, agora estou lembrando. Rio Branco ficou aqui no gramado quando aquele jogo lá na Bahia.
Na Bahia.
Contra o Fast. E ontem foi lá no Maracanã.
Tudo na expectativa.
Meu amigo. Por outro lado, a noite não foi tão boa. Boa para o Corinthians, que acabou derrotado pelo Platense. Goleiro Hugo, hein? Teve uma atuação abaixo do esperado e falhou nos 2 gols da equipe argentina. Ambos marcados pelo meia Zapiola, baixinho, rapaz, joga pra caramba. No primeiro lance, o arqueiro errou a saída em uma cobrança de escanteio. Logo depois, Rodrigo Garro bloqueou a bola com a mão na área, resultando no pênalti convertido por Zapiola, né? E você vai saber agora os detalhes com ela, que está de volta. Daniele Esperon.
Apesar de um início de campanha muito ruim, o Fluminense está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. O time tricolor fez a parte dele e venceu o Deportivo La Guaira da Venezuela no Maracanã por 3-1. E contou com a derrota do Bolívar para o Independente Rivadavia para avançar em segundo lugar. Após a classificação, o atacante Canóbio comemorou a vitória conquistada no Maracanã.
A gente fez o trabalho aqui, importante. Agora, virar a página, Cruzeiro, e saber que o próximo semestre a gente continua na Libertadores como o Fluminense merece. Sabemos também que a gente não fez uma fase de grupo como tinha que ser feita. Aí o futebol é assim, não é merecimento. tem que aproveitar o momento, fazer o trabalho que a gente tinha que fazer, não era nada fácil e a gente fez. Assim que, tranquilidade, continuar trabalhando com muita humildade e sumar para o time que é o mais importante.
O outro brasileiro que entrou em campo pela Liberta foi o Corinthians, que já estava classificado e perdeu para o Platense na Neoquímica Arena por 2-0. Nesta quinta-feira, Cruzeiro e Palmeiras fecham a participação brasileira na fase de grupos jogando em casa. A Raposa recebe o Barcelona de Guayaquil, do Equador, às 21h30 da noite no Mineirão, precisando apenas da vitória para garantir a classificação. Já o Verdão recebe o Júnior Barranquilla, da Colômbia, às 7h da noite no Allianz Parque. Um empate é o suficiente para a vaga, mas uma vitória permite que o time sonhe com a primeira posição do grupo. Agência Rádio Web com informações da Libertadores, Daniela Esperon.
E a Daniela Esperon, e nós vamos falar agora do Botafogo, rapaz, que confirmou o favoritismo à fase de grupos da Conmebol Sul-Americana com a melhor campanha geral. É, ontem o Alvinegro venceu o Caracas por 3-1 de virada na Venezuela, carimbando a liderança isolada do grupo com 16 pontos. Enquanto o Caracas avança para os playoffs, o Racing e Independente Petroleiro dão adeus à competição. E a rodada ainda teve o Atlético Mineiro em campo pela Libertadores, além de Vasco e Bragantino na Sul-Americana. O resumo completo dessa noite de ontem, noite cheia de futebol, nós vamos conferir agora com ela. Está voltando aí pela Rádio Web, Daniela Esperon.
A quarta-feira foi ótima para os brasileiros na Copa Sul-Americana. Os quatro times venceram e atingiram seus objetivos no torneio. O Botafogo precisava de um resultado positivo diante do Caracas na Venezuela para ficar com a melhor campanha geral da Sul-Americana, sem depender de outros resultados. Apesar de ter saído atrás no placar e de ter usado um time quase todo reserva, o Glorioso fez 3-1 no Caracas e chegou a 16 pontos dos 18 possíveis. O técnico Franklin Carvalho exaltou a importância de fechar a fase de grupos com a melhor campanha e ainda analisou o confronto.
Terminamos a primeira fase desta competição, era importante nós. Nós ganhamos hoje para assegurarmos o melhor primeiro classificado, porque sabemos que temos vantagem no desenrolar da competição com o segundo jogo em casa, mas fizemos um primeiro tempo novamente, torno repetitivo, fizemos um primeiro tempo abaixo da nossa capacidade. Nós temos que ser mais agressivos na frente e criar mais chances. O adversário do segundo tempo, completamente diferente, nós com um ritmo mais alto, criamos mais chances, fizemos 3 golos, mas não estou satisfeito com o primeiro tempo.
Quem avançou também foi o Atlético Mineiro, que conseguiu bater o Puerto Cabello da Venezuela na Arena MRV por 1-0 e buscou a vaga apenas na última rodada. Já Vasco e Bragantino conseguiram apenas a classificação para os playoffs. O Cruz Maltino fez 3-0 no Barracas Central da Argentina em São Januário. Já o Massa Bruta bateu o Carabobo da Venezuela em confronto direto em Bragança Paulista. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Também o nome do cara é Carabobo, né? Do time? Aí o Bragantino foi lá e disse, ah, é bobo, então vamos logo.
Então vamos lá.
Fazer logo 2 aqui. É, e no confronto direto tirou o Carabobo. Né, espantou aí a zebra. 12:17 da capital acriana, Zezinho Melo. Hoje teremos a decisão da Copa Norte.
Hoje, lá em Manaus, né, o Paysandu, que é campeão já dessa competição, e o vencedor de hoje à noite vai jogar contra o Anápolis, que ontem, né, se classificou para a final.
Em cima do Rio Branco?
Em cima do Rio Branco, Espírito Santo. Rio Branco ganhando de 2-0. 2-0 e quase perde o jogo, né, Márcio? Quase perde o jogo. E a torcida do Papão tomou de conta da ala que é para a torcida visitante. Não tem mais ingressos, esgotados os ingressos, né? Lá no Carlos Emit. Vai lotar. E a torcida nacional também, né, vai se fazer presente com força total, porque o gramado lá da Arena da Amazônia está muito ruim, a CBF preferiu transferir esse jogo, até mesmo o horário. Mesmo o horário, vai ser às 21 horas, né, horário de Brasília.
Que é às 8 da noite, horário de Manaus, né? É 7 da noite, horário do Acre. E no caso da Mitch, apenas 5 mil torcedores, viu?
É. E o árbitro desse jogo é o Paulo Henrique, do Mato Grosso, assistente o Eduardo Gonçalves Cruz, também, do MS, e o segundo assistente é o Carlos Eduardo Ribeiro, também, lá de Mato Grosso. Esse é do Mato Grosso, os outros são de Mato Grosso do Sul.
Rapaz, ele não se beija, não se cheira, aí eles vão botar junto, né?
É verdade.
MS e MT.
É isso mesmo. E do VAR é lá de São Paulo.
O VAR nem vai, fica lá em São Paulo mesmo.
É, de lá mesmo.
De lá mesmo. Às 12 horas 19 minutos da capital acreana, aqui o lance esportivo para você na Difusora M e na Aldeia FM.
Futebol pelo mundo.
E a imprensa europeia crava acerto de Felipe Luiz como novo técnico do Mônaco. Felipe Luiz é o novo técnico do Mônaco, segundo o jornalista Fabrizio Romano e o jornal francês L'Equipe. O treinador selou o acordo com o clube na quinta-feira, hoje, hein? Hoje, e assinará um contrato válido até 2028. A contratação foi conduzida pelo diretor esportivo do Mônaco e também brasileiro Thiago Escuro. O ex-lateral chega à França para substituir Sebastian Pocognoli, demitido após deixar a equipe na sétima posição do campeonato francês. Resultado que custou a vaga na Champions League. Perdeu a vaga da Champions League. E aqui no tênis, rapaz, o John Fonseca ontem deu uma virada histórica, viu? Tava perdendo, mas foi buscar. Foi uma batalha de 3 horas e 27 minutos de pura superação. O brasileiro João Fonseca buscou uma virada histórica para avançar em Roland Garros. O número 30 do mundo superou o croata Dino Prezicnik, de o 62º da ATP, por 3-2, após ver o adversário abrir 2-0 no placar. Aí já estava quase ganho, né? Mas as parciais foram de 3-6, 4-6. Aí veio 6-3, 6-1 e 6-2. Esta foi a primeira vez que o jovem de 19 anos reverteu uma desvantagem desse tamanho em um grande slam. E olha que Roland Garros é o maior do mundo, hein? Com o triunfo emblemático no Saibro de Paris, Fonseca iguala a sua participação do ano passado e consolida novamente a melhor campanha de sua carreira em torneio deste nível. Só que agora vem outro serve pela frente.
Vem fera.
Djokovic.
Vem fera mesmo.
Mas o Djokovic, ele já está com a idade mais avançada. E o João Fonseca vem aí, né?
Se você jogar 3 horas, tem que ter um bom preparo. Naquelas mexidas, naquelas jogadas, eu vou te dizer, meu
amigo. Meu amigo, o negócio não é fácil não, tá certo? Às 12:21 na capital acreana, o Adriano tá aqui conosco também, Adriano Lima, dando o prazer da sua audiência. Boa tarde, Alberto Zezinho, rapaz. Mais uma vez, vamos ter Josué França, no apito lá, né? Na Boca do Jacaré, no Distrito Federal. Ele apita o jogo Brasiliense e Luverdense. Amanhã vamos trazer o Seco aqui, né? O Seco, que é conhecido aí no meio futebolístico, é o Josué França, né? Ele que tá malhando também, rapaz. Josué tá malhando, que é para ficar forte, né? Tem presença, ele tem altura e tá ganhando aí espaço. Amanhã tem matéria aqui com o Josué França.
E o Paulinho foi absolvido.
Foi?
Foi pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, da 4ª Comissão, foi absolvido. Porque contra os gestos, diz o jogo do Flamengo com o Palmeiras, quando ele fez quando ele fez o gol.
Mandou então, todo mundo calar a boca, viu?
Mandou todo mundo calar a boca, um gesto, um tempo que ele jogava no Vasco, jogava também tudo com as mãos, aí achavam que era uma coisa demais, mas foi absolvido e está pronto para jogar pelo Palmeiras.
Às 12 horas 23 minutos da capital acreana, aqui o lance esportivo para você. Lembrando que hoje tem time embarcando, indo para o aeroporto, embarcando nas primeiras horas da sexta-feira. Daqui a pouquinho teremos matéria sobre essa situação, né? Tem o adiamento também do sub-15, rapaz, mas no feminino. Por quê? A CBF não homologou essa competição porque quer mais detalhes, quer um registro nacional, e já já você vai saber sobre essa situação aqui no lance esportivo. Porque agora nós vamos a Tarauacá. Vai ter fight, né, lá em Tarauacá, Márcio? Então, chega aí, Ascioli.
Fala aí, amigo Sistema Pulpo. Vamos falar de esporte, vamos falar agora do TK Combat, a edição 2026. Que reúne atleta aí de vários municípios do Acre, e acontece no dia 13 de junho. Estou aqui com o mestre Daniel, organizador do evento. Daniel, conta aí para nós.
É isso aí, assim, olha, dia 13 de junho, mais uma edição, terceira edição do TK Combat Fight, tá? Contaremos com 8 lutas no total, sendo 4 de boxe, 4 de K1, e a defesa de cinturão na categoria peso leve aí. O Etre Souza vai estar defendendo o cinturão contra o nosso conterrâneo aqui, Enes Oliveira, e se Deus quiser, manter essa vitória na casa, tá? A galera aí que já conhece o nosso evento, já antecipa seu ingresso aí, que pode ter certeza que vai ser um show, tá? Ingressozinho ali na base, área VIP R$25 e arquibancada 15, tá todo mundo convidado aí a participar, tá bom? Vai ter atletas de Tarauacá, todas as lutas vai ter atletas de Tarauacá competindo como do resto do Acre. E com certeza daremos um show aí pra galera, para trazer a vitória para casa.
Em resumo, o TK Combat Fight dessa edição, quais são as lutas que nós vamos ter, né? Em que modalidade e quantas lutas serão?
O TK Combat Fight, ele é focado mais na luta de em pé, parte de pegar a galera de strikes, né? Então vai ter lutas de K1, que é a modalidade de trocação, chute e soco, e vai ter luta de boxe tradicional. Seremos 4 lutas de cada modalidade, contando com atletas de Tarauacá, de Cena Madureira, de Rio Branco, de Cruzeiro do Sul, de Feijó, tá? E vamos dar um show naquela arena ali, vamos dar um show no queijo aí do TK Combat Fight. E todo mundo tá convidado aí, o senhor aí tá convidado pra estar lá.
Aí, dia 13, gente, o TK Combat Fight, edição 2026 aqui em Tarauacá. Raimundo Ascioli, direto pro Sistema Público.
Aí, Raimundo Ascioli, né, direto lá de Tarauacá. Rapaz, será que os flamenguistas gostaram ou não da suspensão de Carrascal? 3 jogos devido à expulsão contra o Palmeiras. Uma flamenguista que já se acusou, disse que não faz diferença. A diferença que ele faz é que ele deixa o time com um a menos, né?
É verdade. Aí pega a goleada de 3.
É a terceira vez, né? É a
terceira vez aí, 3 gols. Terceira vez foi expulso, aí o Flamengo pegou 3 gols do Palmeiras.
Dá certo? Então às 12:26 da capital acreana, aqui o lance esportivo para você, na sua difusora M, na Aldeia FM, nesta quinta-feira, 28 de maio de 2026. Rapaz, hoje no país tá ali dizendo que é o dia sem impostos, é. As mercadorias, 50 mil lojas aderiram, mas aqui pro Acre não chegou não, né?
Não, eu não estou sabendo disso.
Pois é, se você entrar no Google aí, né, as emissoras grandes do país estão noticiando que hoje tem aquele desconto especial, o dia que o consumidor vai poder saber o real preço do produto. Só que, para cá, meu amigo, você vai nas grandes lojas aí que tem rede nacional, não, ninguém está sabendo, mas você mostra e não tem jeito. Porque eles são mandados, né? São mandados, tem que obedecer, mas tem desconto até de 70%, porque a carga tributária no país é muito alta, né? Mas tem lojas que, pela rede social, pode até estar dando aí esse desconto. Porque é o dia nacional que o consumidor vai poder saber exatamente quanto custa o produto e quanto paga-se de imposto. Só que seria bom, né, se todos aderissem esse dia aí. É só hoje, Só hoje, dia 26 de maio de 28 de maio de 2026. Então, seria bom que os demais entrassem também nessa campanha, só que fica só no discurso. 12:28, Márcio. Fatura logo aí, depois nós vamos trazer aqui o Santa Cruz Sub-15, o adiamento do 15 feminino. Tem também o grupo de trabalho que está na CBF e o Independência, que quer manter a escrita ali, né? Certo? Márcio, é contigo.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Meta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo. É direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com o novo desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 32 minutos da capital acreana, aqui o Lance Esportivo para você na sua difusora M e na Aldeia FM. Ei, Zezinho Melo, estava lendo aqui do dia mais de 50 mil empresas, se fosse verdade para nós, hein?
Pois é, ó.
Era bom demais, né? Tá certo? 12 mais 33 da capital acreana. Vamos saber agora do adiamento do campeonato sub-15, que a federação é feminino, hein? A federação já tinha até lançado, né? A tabela do sub-15, mas aí, meu amigo, não pôde realizar. Vamos saber mais? Paulo Roberto, chega aí.
O campeonato sub-15 de futebol feminino estava programado para começar no sábado, dia 30. O departamento de competições da Federação de Futebol recebeu, digamos, um comunicado da CBF, do departamento de registros, para que fosse feito um cadastro dos times envolvidos na competição. Como não tem mais tempo, a Federação de Futebol, o Departamento de Competições está adiando o início da competição. Com mais detalhes a respeito da situação, o diretor do Departamento de Competições da Federação, Leandro Rodrigues. Leandro, boa tarde. Como é que ficou esse processo no primeiro momento?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente fez a alteração na data início do Campeonato Sub-15 por duas situações. A primeira foi que a CBF está nos cobrando, e é uma cobrança que vem lá de cima, da FIFA, Comebol, CBF, que cobra as federações para que a gente possa criar o passaporte das meninas. Que isso, a FIFA e a CBF não estão sabendo, não está digitalizado, na verdade, aonde as meninas estão passando, quais os clubes, quando inicia a carreira desportiva dela. Diferentemente dos atletas masculinos, que alguns clubes fazem um contrato de iniciação desportiva com 9 anos, 10 anos, e ali já vem todo o histórico do atleta, com 10, com 11, com 12, 13, 14, 15, quais os clubes que ele passou, quando ele sai do Brasil, tudo isso é informado para a FIFA. Está acontecendo de forma contrária das meninas. As federações fazem somente dentro do seu cadastro interno, e não fica, a CBF não fica colhendo esses dados para passar junto à FIFA. Então ela meio que nos cobrou para que a gente faça isso com todas as categorias, para que a gente possa saber aonde as meninas estão indo, da onde estão vindo. O segundo ponto foi: nós estamos fazendo uma manutenção preventiva no Florestinha, onde vai acontecer os jogos das meninas. Nós achávamos que dia 30 já estaria pronto. Nós tivemos alguns problemas de atraso e a gente está trabalhando no campo para deixar ele de melhor forma para as meninas jogarem.
Sendo assim, essa nova metodologia da Confederação Brasileira de Futebol, ela visa ter ciência, ter noção como é que está sendo feito o futebol feminino no país?
A gente está passando num processo de muito investimento e muito trabalho junto ao futebol feminino, para que realmente elas estejam do mesmo formato, das mesmas características do futebol masculino. Nós teremos a Copa, a Copa do Mundo Feminino, que será no Brasil. Os olhos estão voltados para o Brasil. A CBF não é diferente, está tratando o futebol feminino com muito respeito, dando muita qualidade de jogo para as meninas. Ela precisa saber, né, desses detalhes das meninas, da iniciação desportiva.
O Leandro, também dá para se entender que quando essas jogadoras que estão jogando hoje no 15, quando se tornarem jogadoras do futebol adulto, elas já vão ter uma ficha, um cadastro dentro da Confederação Brasileira de Futebol, e não será tão difícil regularizar.
Os clubes Série A, no caso, eles já exigem que as suas atletas do sexo feminino tenham um contrato profissional. Na Série A2 não é exigido, mas a tendência é que todas as séries, ao longo dos anos, passem a exigir que os contratos sejam profissionais igualmente aos atletas do sexo masculino. Com isso, vai ter todo o histórico das atletas.
Sendo assim, a competição do Sub-15 do futebol feminino ganha uma nova data. Os times envolvidos, os cinco, vão ganhar um tempo a mais para fazer esse processo. E a federação também, o departamento de competições, já elaborou, já definiu o início do campeonato Sub-13 com 27 times participantes.
Sim, nós fizemos um malabarismo para que as 27 equipes joguem no final de semana, para que os atletas não sejam prejudicados na parte de desempenho escolar. É um malabarismo muito grande. A gente vai estar envolvido em 3 campos ao mesmo tempo. Quero agradecer aqui ao Jaime por sempre nos ceder o campo, estar sempre à disposição para nos ajudar nessa parte de logística de jogo, que não é fácil. A gente tá sempre em contato direto com ele, ele sempre nos atende muito bem e sempre está à disposição para nos ajudar. Então, queria deixar o agradecimento. A gente vai iniciar o 13 também na mesma data do feminino, no dia 20. 27 equipes, 9 grupos, quase 70 jogos. É um campeonato bem interessante, mas que existe um malabarismo para que ele aconteça somente nos finais de semana.
Te agradeço pelas informações e vamos aguardar aí, vamos ganhar um tempo a mais para a realização dessas competições.
Eu que agradeço o espaço de falar sobre o nosso futebol.
O Jaime, que o Leandro se refere aí, é o Jaime Moraes. Ele é o administrador da Arena da Floresta. Tem sido um parceiro. É um cara que sempre diz sim, nunca diz não. Esse realmente trabalha para o fortalecimento e o engrandecimento do futebol no estado. A CBF está correta. Por quê? Não tinha conhecimento de 15, sub-17... essas competições realizadas aqui. E a partir de agora, vai ser criado esse cadastro no Departamento de Registros da Confederação Brasileira de Futebol. O Leandro deixou claro, daqui uns dias, A3 e A2 vão ter que ser profissionais. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Um grupo de trabalho também está pensando nisso aí. Então, o Sub-15 feminino foi adiado para o mês que vem, tá certo? Não tem mais tempo, porque ia começar agora já no final do mês de maio. Conosco, rapaz, chegou um card aqui, Zazinho, olha, da Série D, 9ª rodada, Josué França. Nosso rapaz apita Brasiliense e Luverdense. Vamos saber mais detalhes no programa de amanhã. E ele está ligado conosco aqui também. Ele e o Léo Alves, dando o prazer da sua audiência. Às 12h40, vamos saber do Santa Cruz, rapaz. Sub-15 que embarca logo mais com destino a Belém do Pará. De lá, no domingo, segue para Castanhal.
Vamos esperar que a garotada do Santa traga aí, né, vitórias para o nosso Acre. Vem aí, Alberto Casas, para contar sobre o Santa Cruz Sub-15.
Eu chego no lance esportivo para falar do Sub-15 porque é Copa do Brasil e o Acre está sendo representado pelo Santa Cruz em barca nas primeiras horas desta sexta-feira. Ou seja, hoje faz o treino de apronto e vai para o aeroporto por volta das 11 da noite. E vamos falar agora com o técnico Madison Costa. Boa tarde, Madison.
Boa tarde. Bom.
Ô, Madison, como é que está aí? Os treinamentos, você faz o treino de apronto hoje, conversou com essa galera aí mais nova, mostrando para eles a importância dessa competição?
Sim, viajamos hoje, né? Trabalhamos essas 3 semanas após o jogo contra o FAS, corrigimos alguns detalhes, mas tenho certeza que os meninos melhoraram bastante, tanto fisicamente como taticamente, mentalmente. Nós estamos preparados para o jogo, eles sabem da importância do jogo, sabem do tamanho do jogo. É um adversário tradicional do nosso, mas estamos preparados para fazer uma boa partida lá no Pará.
O Madison, e a finalização? É que nós vimos aqui contra o FAST que faltou um pouco. Como é que foi esses treinamentos aí?
Nosso último terço, na primeira fase da Copa do Brasil, nosso último terço estava pecando muito em relação a essa questão da finalização, mas trabalhamos bastante esse detalhe e acredito que os meninos vão chegar lá e vão conseguir concluir a gol bem.
Reforço somente o de Cruzeiro do Sul?
Tinha um atleta de Cruzeiro do Sul e um atleta daqui da do estado, da cidade mesmo, né, de Rio Branco, o Azaf, né, o Pelezinho, também vai reforçar o nosso elenco aí para esse jogo contra o Paysandu.
Expectativa então é boa para trazer uma classificação para a terceira fase?
Sim, com certeza. Os meninos estão bem fisicamente, os meninos estão bem taticamente, tecnicamente, mentalmente, e eles são motivados e acredito que vamos sair lá com um bom resultado e trazer essa classificação para a terceira fase da Copa do Brasil.
E essa reunião com todas as categorias de base com a presidência do Santa Cruz é para evoluir ainda mais?
É só para evolução, né? Para o dia a dia, né? Para melhorar o dia a dia do clube.
Madison, agradeço a sua participação aqui no Lance Esportivo, trazendo informações aí desse time que embarca nas primeiras horas desta sexta-feira com destino a Belém do Pará, porque no domingo, lá em Castanhal, no estádio Modelão, tem essa grande partida.
Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do trabalho. Se Deus quiser, vai dar certo.
Tá aí, portanto, esse é Madison Costa, técnico da equipe de base do Santa Cruz, sub-15, que está representando o Acre na Copa do Brasil e vai jogar a segunda fase em Castanhal, no Pará. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
É, a garotada treina hoje lá no CT do Cupuaçu, depois todo mundo vai para casa arrumar as malas, e aqueles que são mais ansiosos já estão com as malas prontas, né? Estão com as malas prontas para esse jogo de domingo lá em Castanhal. O jogo é domingo lá em Castanhal, no estádio Modelão. É bom que se diga que é jogo único, né? Se terminar empatado, vai para cobranças dos pênaltis. E segundo o próprio treinador, ele já fez, trabalhou todas as possibilidades que possam acontecer nessa partida. Jogo de mata, não é mata-mata, é só mata, e na casa do adversário. Por que na casa do adversário? Porque o time do Santa Cruz ficou na segunda posição, perdeu para o São Raimundo lá de Roraima, a primeira, né? Se faz o gol aqui, que teve a oportunidade, saiu na cara do goleiro, mas o atleta do Santa chutou em cima, né? Fazia 3-1, matava e seria o primeiro colocado. Mas agora a Inês já foi, tá certo? E trabalhar para ver se traz essa classificação, porque já foi dito aqui, a terceira fase será lá no Rio de Janeiro, no mês de julho, né? Nas férias dos atletas sub-15 do colégio, tá certo? Às 12 horas, 45 minutos, vamos falar desse Independência, que está aí na terceira posição do grupo A2 da Série D do Brasileiro, e pelo jeito vai ser o único acreano a se classificar. Chega aí, Paulo Henrique.
O destaque no Lance Esportivo agora, amigos ouvintes, é o Tricolor de Aço. Vitória diante do Galvez no último fim de semana na Arena da Floresta por 3-1 e vaga garantida dentro do G4 do Grupo A2 do Campeonato Brasileiro da Série D com 11 pontos na quarta colocação. Isso, por enquanto, não significa muita coisa para o Tricolor. O jogo de domingo, 4 horas da tarde, Arena da Floresta contra o Maitá, é mais um passo decisivo em busca da classificação para a segunda fase no torneio nacional. O elenco do Independência voltou aos treinamentos na terça-feira, mas trabalho mesmo começou ontem no Marinho Monte. Quem está presente com a gente no Lance Esportivo é o técnico Ivan Mazuia. Vitória importante, vaga dentro do G4, uma semana mais tranquila de trabalho, Ivan. Boa tarde.
Boa tarde. Até o apito inicial, uma semana mais tranquila. Aí começam outros problemas, outros adversários, mas eu creio que desde que a gente começou a temporada 2026, é a semana mais leve, não acomodada, mas sim a semana mais leve, porque também conseguimos dar uma sequência aí de 2 vitórias, tentando buscar a terceira, que não tinha acontecido. A gente tinha conseguido no máximo 2 jogos invicto, mas uma vitória e um empate, né? Essa sequência vai fortalecer um pouco até mentalmente.
No treinamento desta quarta-feira, você não pôde contar com o Rafael Bretas, com o Dalmuro e com o Matheus Lemos. Esses 3 jogadores ficaram no departamento médico. De alguma maneira, existe preocupação com a condição desses 3 jogadores pensando no duelo contra o Maitá?
Não, na verdade, apenas uma precaução, algo que estava previsto, pelo menos pela minutagem deles. E então, conversando com o fisioterapeuta, com o Gedielson, a gente achou melhor respaldar e blindar, porque o elenco é curto, uma lesão agora também pode tirar o ritmo de jogo, pode não dar tempo de recuperar. Então a gente preferiu ser mais conservador. Mas tudo que foi feito com eles no sentido de avaliação mostra mesmo apenas fadiga ou intensidade do jogo, né? Aquele resquício pós 48 a 72 horas que é padrão.
Existe um ditado popular de que o que complica a caminhada são as pedras pequenas, porque as grandes nós conseguimos enxergar. Faço essa colocação porque o Maitá é um time eliminado e o Independência tem esse adversário eliminado no domingo para ficar mais próximo da classificação. É um jogo para ter cuidado?
Sim, o nosso histórico em partidas assim é muito ruim, né? A lembrar do próprio Maitá no passado, que quase nos tirou a classificação na Série D, num contexto similar, o próprio São Francisco no campeonato estadual, esse sim nos custou uma classificação para a semifinal, possivelmente, e agora a gente tem que tomar cuidado, até porque o Maitá tem alguns jogadores que são oriundos da base do Galvez, então com certeza eles vão estar motivados ou vão se dedicar para tentar tirar pontos nossos. Mas eu creio também, né, como já saiu na imprensa, então me sinto à vontade para falar, nosso presidente foi muito bem quando promete a premiação, junto com a diretoria, já costurando, né, a pontuação, o rendimento nos dois jogos. Porque a gente sabe que o dinheiro não é tudo, que os jogadores vão buscar a vitória sempre, mas eu acho que é um fator a mais para manter a concentração e a ativação para esse jogo. Porque, como você falou, às vezes aquela pedra que a gente entra distraído, achando que 90 minutos fica do jeito que a gente quer controlar e não é o que acontece. Então, a gente tem essa preocupação, mas graças a Deus também já fizemos a análise do Maitá, já passamos edição de vídeo para eles, já esmiuçamos o adversário para tentar ser sólidos e mostrar justamente a importância desse jogo.
Quem também participa com a gente do lance esportivo é o atacante Kaique Gomes. Duas vitórias em sequência, o duelo contra o Maitá e o Independência, dependendo somente das suas forças, Kaique, para garantir uma vaga na segunda fase do torneio nacional. Boa tarde.
Boa tarde. É uma vitória importantíssima, ainda mais numa fase dessa do campeonato. Era um confronto direto, como eu falei em outra entrevista também. Para nós era um jogo de 6 pontos. E graças à efetividade da equipe, à entrega de todos ali, a gente conseguiu esses 3 pontos que foram importantíssimos para a gente chegar no nosso próximo confronto agora diante do Maitá com mais confiança, né?
De que maneira trabalhar essa semana sem deixar subir, porque o Maitá está eliminado, mas pode causar problema para o Independência caso a vitória não ocorra?
Não, com certeza. A gente sabe que, assim como todos os jogos, todo jogo é jogo difícil, principalmente aqui para nós. Muitas das vezes, quando a gente acha que vai ser um jogo tranquilo, não é. E ao contrário, acontece também. Então, o foco, a determinação, a vontade, mantém a mesma, porque a gente não conquistou nada ainda. A gente só está dando alguns passos e, se Deus permitir, for da vontade dele, a gente vai entregar o nosso melhor esse domingo também para encaminhar cada vez mais a classificação.
Diretoria prometeu um bicho em caso de classificação, aumenta o empenho?
Com certeza, é um incentivo, coloco como um incentivo a mais, né? O maior empenho nosso, a nossa maior vontade é provar para nós mesmos e para todos aí que não acreditaram no projeto, muitas das vezes, que a gente tem condição total de classificar. Então, classificar para nós vem em primeiro lugar, né, cara? Acho que é o maior prêmio que a gente pode ganhar, a gente classificar, tentar colocar o clube novamente ano que vem na Série D, mas é óbvio que um bicho, um dinheiro nesse momento também ajuda bastante e dá um incentivo maior.
Sucesso.
Obrigado, meu amigo.
No treinamento de ontem no Marinho Monte, Rafael Bretas, Dal Moro e Matheus Lemos, esses três jogadores não foram para o gramado do Marinho Monte. Ficaram no departamento médico fazendo um trabalho de manutenção. Como o técnico Ivan Mazuia colocou durante a reportagem, esses atletas devem voltar ao trabalho hoje à tarde. Nesse treinamento, o técnico Ivan Mazuia começa a definir o time para o jogo contra o Maitá no domingo na Arena da Floresta. O tricolor já se mexe nos bastidores para possíveis reforços na segunda fase do brasileiro, caso a classificação seja confirmada. Um nome ventilado no Marinho Monte é o do atacante Luquinhas, que pediu rescisão de contrato com o Galvez. Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não passa de boato, mas é aquela velha história. A experiência do futebol já deixou muito claro que quando tem boato é porque saiu de algum lugar e alguém tem a intenção de levar o Luquinhas para o Independência na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Acho, opinião minha, que é mais do mesmo. não vai agregar em nada no tricolor. Se tiver que trazer reforços, se tiver condições de trazer reforços, tem que trazer jogador acima dos que estão no atual elenco. Para trazer jogador igual, as possibilidades de lutar por uma terceira fase diminuem e diminuem muito. Só para lembrar, o ano passado, o Independência classificou, foi em busca de reforços, trouxe e esses reforços não somaram em nada no Marinho Monte. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Às 12h53, está ligado conosco ali, Edmária Eliadma, né? Santiago. Às 12h53, vamos então ao Rio de Janeiro, porque está acontecendo na sede da CBF uma reunião do grupo de trabalho e o Paulo Roberto foi até lá conversar com a galera, principalmente com o presidente da Federação Acreana de Futebol. Chega aí, Paulo.
Hoje está acontecendo na CBF Rio de Janeiro uma reunião envolvendo um grupo de trabalho responsável pela elaboração do projeto da base do futebol brasileiro. Isso já vem sendo debatido, discutido e hoje envolve dirigentes de federações. Presidente Adem Araújo, da Federação de Futebol, boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente tem uma visão diferente do futebol da base, ô Paulo. Nos últimos anos, havia-se uma discussão em reestruturação, em mudanças de calendário, em um maior comprometimento realmente com a base no Brasil. Mas, de fato e de direito, com a nova gestão do SAMI agora, foi formado um grupo de trabalho, tem profissionais de todas as áreas, diretores de clubes, presidentes de federações, para poder realmente aí desenvolver uma nova visão, uma nova linha aí para que a gente possa reestruturar a base do Brasil, realmente com o objetivo de melhorar o nosso futebol, de dar oportunidade para mais jovens, para que a gente possa ter uma base mais forte, revelar mais talentos. Realmente é um trabalho bem abrangente, muito interessante do futebol brasileiro.
Presidente, quando foi criada a Copa do Brasil Sub-15? Já é o primeiro passo dado pela Confederação?
Mas isso é só uma extensão do que se pretende fazer. Então, não só com o futebol masculino, mas com o feminino também. E você vê que os grandes clubes estão envolvidos nesse projeto e, obviamente, com a tentativa de valorizar todos os entes que trabalham na formação de atletas. Então, você tem clubes, tem escolinhas, tem pequenos, tem médios, tem grandes clubes envolvidos. E esse entendimento aqui para que todos possam ter uma garantia aí, quem sabe, aí, com os seus trabalhos, com os seus investimentos aí, na revelação, na formação dessa garotada, que muitas vezes começa aí com 9, 10 anos no clube, até menos. Os clubes pequenos, as escolinhas, têm todo um investimento dentro das suas limitações. No decorrer da formação desse garoto, acabam não tendo nenhum retorno por isso. Então, há realmente um trabalho que eu acredito que vai fazer com que haja um incentivo maior nos investimentos na base.
Tanto que o Campeonato Sub-15, programado pela Federação de Futebol, a CBF enviou um documento, uma circular, a qual ela quer que seja feito um passaporte dessas meninas que até há pouco tempo só eram conhecidas aqui no trâmite local. E a partir de agora a CBF começa a fazer a espécie de um cadastro de jogadoras da base.
Trata-se realmente de um controle, de organização, realmente. Então, um registro para essa garotada que vai disputar as competições e uma valorização maior nas competições regionais, principalmente nos estados que hoje têm menos investimento. Então, a Conmebol hoje faz um investimento que é através do CBF Transforma, e a CBF ela coordena essas competições menores, das categorias do sub-15 até o sub-20.
Presidente, o senhor inclusive está aí ao lado do Bruno Costa, que é um dos diretores da Confederação Brasileira de Futebol e vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia.
O Bruno tem realmente um vasto conhecimento da base, ele já foi diretor da base da seleção, já foi diretor do Fortaleza, já trabalhou em vários clubes, então ele tem muita contribuição para dar nessa questão da formação da base. E o Bruno vai falar um pouquinho para você entender um pouco mais aí do nosso trabalho aqui nesse GT.
Oi, Paulo, tudo bem?
Tudo bem, Bruno. Boa tarde. Tudo tranquilo?
Boa tarde. Prazer em falar contigo.
É, prazer é nosso falar com você. Sempre trabalhou desse lado do futebol brasileiro, teve no futebol feminino. E agora, essa metodologia da administração da CBF, nesse projeto de fomentar o futebol da base.
É importantíssimo, né? A gente sabe que a base, ela é a base de tudo, né? A minha carreira profissional, ela começou na base, né? Quando eu fui inspetor das seleções de base, ainda né, em 2002, com 22 anos ali. Depois, diretor das categorias de base do Fluminense, né? E depois do Figueirense. Depois, tive uma passagem na CBF como observador técnico das seleções de base. A gente começou também esse movimento de formação do Clube de Formadores em 2012. E agora, nesse retorno para a CBF, eu agora como diretor do primeiro escritório internacional da CBF, hoje na cidade de Miami, eu também sou vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, onde a gente vem desenvolvendo vários projetos aí também em parceria com o presidente Adem, com a Federação Acreana. E esse grupo de trabalho ele veio para ver onde estão as dores, principalmente da região norte, né, do nosso país. A gente sabe das dificuldades que a gente tem de acesso e a gente vem tentando aí diminuir essa distância e oportunizar aí aos jovens talentos do futebol, não só do Acre, mas de Rondônia, mas da região norte de uma forma geral.
Como você deixa claro, nós teremos, nós do norte que eu falo, estou me referindo, o Acre, Rondônia, Roraima, o Amapá, não digo o Pará, mas o próprio Amazonas, teremos um olhar mais diferenciado da Confederação Brasileira de Futebol por termos um presidente que conhece mais do que ninguém a realidade do norte?
Bom, com certeza, ainda mais a gente aí que está nesse meio há bastante tempo, né, desde que esse novo grupo né, assumiu a CBF, né, e o Samir como presidente, a gente vem inserindo aí várias pessoas do norte do país dentro do contexto da CBF, né, eu como diretor do escritório internacional, a gente tem o Ricardo Pou, presidente da Federação Paraense, que participou também do Fair Play Financeiro, temos o Neto Góes hoje também como diretor da arbitragem lá do Amapá, a gente tem outras federações como a Acreana, o Adem, que é muito, muito participativo também, principalmente nesse processo de formação. A gente já fez um evento inédito ano passado entre Acre e Rondônia, onde a gente realizou os dois amistosos aí, na verdade foram 4 jogos, né? 2 das seleções sub-17 do Acre e Rondônia e 2 das seleções sub-15 do Acre de Rondônia. Então a gente vem trabalhando em conjunto aí também para fomentar e quem sabe criar novas competições aí, principalmente voltadas para as federações e os clubes do norte do nosso país.
Bruno, te agradeço por atender a equipe e sucesso nessa caminhada do futebol brasileiro que está sendo debatido dentro da CBF, principalmente na formação, nas categorias de base.
Beleza, eu estou com o Antônio Garcia aqui, que é o diretor das categorias de base do Fluminense, ele está aqui do meu lado, vou colocar ele para falar com você também.
Pode trazer aí o diretor da base do Fluminense, senhor Antônio Garcia, falar para os acreanos como é que é feito esse trabalho de base. Fala um pouco para nós do Acre, como é que é feito esse trabalho de base no Fluminense. Sabemos que a realidade aí é outro mundo, diferente do trabalho que é feito no nosso estado. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos os ouvintes. Para a gente aqui no Fluminense, está no Sudeste, tem a questão de estar em um grande centro. A gente tem o desafio de ter um país praticamente do tamanho de um continente, mas o Fluminense a cada ano, assim como outros clubes do Brasil, tem olhado mais para o Norte e buscado atletas e jogadores que possam vir desenvolver. A gente está sempre em busca do jovem talento para trazer o Fluminense, tentar ingressá-lo nas divisões de base e fazer com que ele faça parte do nosso processo formativo. Isso é um desafio grande em virtude do tamanho do nosso país, mas a gente está sempre voltado em estar buscando talentos. Agora mesmo, esse mês, nós vamos ter um captador nosso visitando o estado de Rondônia para poder estar fazendo um processo também de captação durante 10, 12 dias. Nós vamos estar lá em loco buscando jovens talentos do estado de Rondônia.
O Fluminense hoje é um dos times do futebol nacional reconhecido por formar grandes talentos. Você falou que está vindo um captador a Rondônia. Qual a possibilidade dele também visitar o nosso estado?
A gente já tem, através do nosso presidente Adem, um convite para tá visitando o estado. E em breve ainda, né, nesse meio de ano agora, durante mesmo a Copa do Mundo, porque a gente na base não para, o futebol brasileiro profissional para, mas a base no Brasil não para, ela continua em atividade. É, a gente com certeza vai ter um dos nossos captadores em busca de novos talentos no estado do Acre e também buscar fortalecer os clubes da região, fazer parceria com esses clubes, que esses clubes no futuro possam ser reconhecidos também por serem fomentadores do futebol de base no Brasil.
Antônio Garcia, diretor de futebol da base do Fluminense, um deles, te agradeço por atender reportagem da Difusora e da Aldeia FM no Acre.
A gente que agradece poder ter a oportunidade de falar um pouco do trabalho de base envolvido aqui no Fluminense. É um trabalho que a gente tem um carinho enorme com esses jovens atletas, com essas famílias que têm um sonho de que seus filhos se tornem atletas de futebol profissional e a gente, quem sabe, tem um grande talento aí no futuro representando a nossa seleção brasileira, o nosso país. Muito obrigado.
Bom, tá aí então tudo a respeito, né, lá do encontro que está acontecendo no Rio de Janeiro e, logicamente, também sobre as bases do Fluminense e o diretor, né, internacional, filho do Heitor Costa, Jota.
Heitor Costa, parabéns aí, o Paulo Roberto, pela matéria bastante explicativa, bastante comunicativa para quem trabalha com o esporte de base em nosso Rio Branco, e eu acredito que o presidente venha trazendo aí muitas novidades para os nossos dirigentes se preocupar mais com a categoria de base do nosso futebol.
E para encerrar o programa de hoje, daqui a pouco no estádio Arena da Floresta teremos sequência do Campeonato Sub-20 entre São Francisco e Santa Cruz. Um jogaço, hein? Para quem gosta das categorias Sub-20, é só ir, que é gratuitamente a entrada, né? Arena da Floresta, São Francisco e Santa Cruz, às 16 horas e às 18 tem Nauas e Galvez. Boa tarde, Jota, já são 13:04.
Boa tarde, até amanhã.
Até amanhã, galera, boa tarde.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim TJ Acre.
Quinta-feira, 28 de maio de 2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar. TJ Acre inova e realiza primeiro Fonage transnacional da história. A matéria de William Azevedo.
A solenidade de abertura ocorreu nesta quarta-feira, dia 27, às 5 horas da tarde, no Teatro da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, e reuniu representantes de todo o sistema de juizados especiais brasileiros, além de integrantes do Judiciário da Bolívia e do Peru. Desde quando foi criado, em 1997, o Fonage é reconhecido por contribuir para a construção de políticas judiciárias voltadas ao aprimoramento da atuação dos juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública. No evento, representantes de tribunais de justiça de todo o país debatem inovações, soluções tecnológicas, boas práticas, além de medidas e estratégias para aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Nesta edição, a proposta também foi fortalecer a troca de experiências. Por isso, o Tribunal de Justiça decidiu inovar e promover o primeiro Fonage transnacional da história, com o tema Justiça e Pertencimento Sem Fronteiras. Para integrar o debate, foram convidados representantes da Bolívia e do Peru. Embora possuam legislações e organizações distintas, os países mantêm estreita relação com o Brasil, especialmente pelas cidades fronteiriças e pelo intenso fluxo migratório. Com a iniciativa, o Fonage alcançou números recordes. Antes mesmo do encerramento das inscrições, todas as vagas já haviam sido preenchidas. Mais de 350 participantes confirmaram presença. O evento também registrou a maior quantidade de propostas de enunciados submetidas, cerca de 60% superior ao da última edição. Na abertura, o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laude von Nogueira, enfatizou a importância dos juizados especiais para milhões de brasileiros, especialmente pela rapidez e simplicidade no atendimento.
E falar de acesso à justiça é falar necessariamente de juizado especial. Nós temos aí, de acordo com a Justiça Comum, 33%, entre 33%, 34%, 35% dos processos, dos milhares de...